marcou o que é fraude ou não é fraude, né? Então eu consigo treinar para fazer uma classificação de fraude ou não fraude. Mas vamos supor que eu seja uma operadora e eu tenho um conjunto muito grande de transações lá dos meus CDRs, mas eu não sei o que foi fraude ou não foi fraude. Então eu consigo utilizar o quê? Uma abordagem do aprendizado não supervisionado, em que eu vou pegar todos esses conjuntos de dados e aí ele vai poder, a máquina vai poder criar regras para mim para fazer, por exemplo, agrupamentos, classificações. Então ele vai juntar perfis de pessoas que têm um determinado comportamento, né? Então eu consigo fazer o quê? Agrupamentos, e clusterizações. E por fim, né, uma técnica mais recente é a do reinforcement learning, que aí eu não preciso de dados, é o aprendizado por reforço, ou seja, eu deixo a máquina agir e ela vai aprendendo a partir dos erros. É muito inspirado na psicologia experimental, né, behaviorista, em que eu dou um incentivo ou uma punição de acordo com o comportamento. Então eu deixo o meu sistema agir no ambiente e se ele acertar o que eu quero, eu dou uma recompensa. Se ele errar, ele é punido, ele sabe que não pode fazer aquilo. Obviamente que o reinforcement learning surgiu com uma abordagem muito forte, mas ela tem sérias limitações, né? Você não consegue usar ela, vamos colocar assim, no mundo real. Você não consegue fazer um carro autônomo com reinforcement learning. Ele é muito utilizado em robótica, né? Porque imagina assim, tem vários vídeos, depois vocês podem procurar no YouTube, Reinforcement Learning Training. Então, se eu for fazer um braço robótico, né, da ABB, para que ele aprenda a fazer uma panqueca, é muito difícil programar isso. Então, eu posso fazer com que ele aprenda, eu deixo ele treinando, né, virando a panqueca. E cada vez que ele erra, a panqueca cai fora, eu dou uma punição. Ele sabe que ele não pode fazer aquele movimento. Então, ele vai aprendendo a fazer isso. E aí, os vídeos, assim, depois, que a gente chama de épocas, né? Depois de 100, 200 épocas, que são 200 tentativas, ele vai ficando cada vez melhor, né? Isso também é utilizado muito em jogos. Não sei se, bom, ano passado a gente teve a Copa do Mundo. E um mês antes da Copa, a EA, que é a Electronic Arts, né? Que faz o jogo FIFA, ela soltou uma simulação do que eles achariam que seriam as eliminatórias da Copa do Mundo, né? E ela acertou, acho que com 60, ela acertou o campeão, ela acertou as duas chaves da semifinal e toda essa chave aqui das oitavas ela acertou por completo. Terceira. Terceira, ela acertou a Espanha, depois acertou a Alemanha e acertou de novo agora. Por que que eles conseguem fazer isso? Porque eles têm um conjunto muito grande de dados, eles coletam dados dos jogadores, né? E a própria indústria do futebol usa isso, né? Então, por exemplo, o Liverpool foi campeão, só um parênteses, né? Mas é interessante, o Liverpool foi campeão, e aí agora, né, da Champions League, mas quando o técnico chegou, ele identificou pelo jogo que por exemplo, o Felipe Coutinho não conseguiria, por conta do seu porte físico e disposição durante o jogo, participar daquele esquema tático. Por isso que eles até preferiram vender pro Barcelona. Enfim, estou falando disso para trazer assim a quantidade de dados e a importância que hoje isso tem, né?
Só por curiosidade, né? Na Copa de 2010, a Alemanha utilizou o HANA, que é o Software Defense Data da SAP. Então, antes de cada jogo e no intervalo do jogo, cada jogador recebeu um tablet sobre a posição dele. Então, o Lam, que teria que marcar o William, recebia, olha, 70% das vezes ele driblou para a esquerda, 30% para a direita. Então, só mostrar para qual que seria o lado que cada jogador deveria ir
A
marcar.
gente lembrava 100% para a direita, todo mundo
Exato. Então a gente tem as.
Microfone.
Então, assim, a gente tem essas três principais estratégias hoje para trabalhar com machine learning. E com isso a gente vê surgindo vários produtos e serviços, né? E aí sei, vou trazer uma coleção deles em diversos segmentos, destacando alguns pontos positivos e alguns pontos negativos, né? Então, o Netflix, né, ele usa bastante inteligência artificial para fazer recomendação, mas não só para isso. Para cada cover, para cada produto, eles criam um conjunto entre 5 a 10 covers, que são as capas. E cada capa, apesar de ser do mesmo filme, eles colocam um tipo ali de linguagem visual, né? Então, por exemplo, Stranger Things tem várias capas e ele conhece o seu perfil e sabe que você gosta mais de filme de terror. Então, possivelmente, ele vai colocar ali a capa do meio superior para você. Ou você é um cara que gosta demais de filmes de aventura. Então, ele vai colocar uma capa que parece ali os caças-fantasmas, né? Então, ele faz bastante isso para melhorar um pouco a experiência para o usuário. E eles têm... algumas pesquisas mostram que eles conseguem uma eficiência muito grande. Um ponto negativo é que isso fortalece, né? E aí dentro da comunidade acadêmica existe esse conceito do content loop agora, né? Você fica dentro sempre daquele mesmo, daquele dentro daquele loop em que você nunca vai chegar num conteúdo só navegando. Por exemplo, no Netflix, alguns estudos mostram que dependendo do seu perfil, você nunca vai chegar num conteúdo, mesmo que você navegue tudo. A não ser que você vá lá no pesquisar e escreva o que você esteja buscando, você nunca vai chegar àquele tipo de conteúdo. E a mesma coisa acontece no Spotify, etc. Então, isso também está sendo discutido bastante, a questão do agenciamento, né? Uma outra tecnologia que está sendo bastante utilizada são os assistentes pessoais, né? Há um desenvolvimento muito grande nesse sentido. E aí tem uma série de questões que a gente poderia conversar aqui sobre horas, que é a questão da intimidade artificial, mas não vamos entrar nesse ponto, né? O interessante é que os mais jovens, né, principalmente crianças e adolescentes, eles estão usando bastante os assistentes pessoais, né? Há uma pesquisa do Pew Internet que eles mostram que esse público nem entra mais no Google para pesquisar, né? Eles falam, eles dão o comando por voz. E eles nem dão esse comando por voz no Google, né? Eles dão no YouTube, porque eles não querem nem ler mais, eles querem alguém que fale sobre aquele conteúdo para eles. O problema é que, ok, isso é maravilhoso, porque é a interface mais natural para nós, né? Então, do ponto de vista de experiência do usuário, é maravilhosa. Porém, isso traz um problema que o assistente pessoal só traz uma única resposta, né? Então, se vocês entrarem no Google e digitarem presidente da Venezuela, né, você vai encontrar ali um conflito, né, falando, ó, alguns países reconhecem o Guaidó, alguns países reconhecem o Maduro. Porém, se você perguntar para o seu assistente pessoal, e você pode testar em todos, porque eu testei pessoalmente, no Google, na Alexa, que é o da Amazon, na Siri, a Siri não responde porque ela nem entende a pergunta, infelizmente, mas eles vão responder que é o Maduro, ponto. Né? Com isso, você também vai tirar um pouco do agenciamento do usuário, que é uma questão também que a gente debate. Um outro ponto de vista, essa aqui é uma foto que a gente tirou lá em São Francisco, no Amazon Go, né? Que é aquela loja que você entra, pega o produto e sai. Assim, ela melhora a experiência do usuário em 100%. Assim, ela cria a hora que eu saí da loja, assim, eu fiquei 37 segundos, porque o aplicativo mostra quanto tempo eu fiquei. E a hora que eu saí da loja, eu falei, nossa, meu neto ia falar, meu, não acreditava que você pegava fila, sabe? Porque, assim, é um negócio que não faz sentido, né? Você cria uma expectativa muito grande. Porém, a gente tem que se preocupar muito com essa questão da privacidade física, né? E de comportamento dentro da loja, que é o monitoramento constante, né? No IGF, a gente... Há 2 anos atrás, a gente levou essa discussão sobre a privacidade dos sentidos e a gente vê cada vez mais isso, né? Não, não precisa ter nem cesta. Você entra com o seu celular e aí tem, assim, é uma quantidade muito grande de câmeras e sensores que ficam em cima e ele fica fazendo track. Então, se você pega um produto, ele já marca. Você pega o produto, coloca no bolso e sai. Se você se arrepender, a gente fez esse teste, a gente pegou um produto, devolveu, ele não cobrou, né? A gente pegou um outro e saiu. Ficamos 37 segundos e mostra o percurso que você fez na loja. Olha a quantidade de informações que eles estão... consumindo de nós, né? Então tem esse ponto negativo também. Também está sendo usado muito na questão de entrada nas universidades, nos processos seletivos. Isso é bom, tem um ponto positivo, né? Que ele consegue fazer um match melhor entre os estudantes e os colégios. Porém, esse sistema se mostrou, né? Tem vários estudos que mostram, eu trouxe um deles, que se mostram que ele apresenta um viés de uma discriminação muito forte baseada na renda e na raça, tá? Na saúde também é um ponto positivo, assim, a gente tem muita pesquisa de machine learning aplicada na área da saúde e ela é interessante porque ela traz uma eficiência muito grande para o nosso sistema de healthcare, né? Desde que nós sejamos homens brancos, né? Então essa é uma pesquisa também que saiu, que vários sistemas estão apresentando problemas porque as amostras de dados que eles têm são dessa, exatamente, são de brancos e majoritariamente homens. Então tem alguns tipos de doença que eles nem têm informações, porque são predominantemente de negros, e os negros não vão, né, no sistema de saúde, não fazem parte disso, então ele tem uma quantidade muito pequena de dados, né? Um outro exemplo que também está sendo usado bastante no sistema de recrutamento, então a Amazon, ela passou por uma grande controvérsia aí o ano passado, porque ela tinha um sistema de recrutamento, chegavam todos os currículos, faziam um filtro inicial e entregava para os recrutadores apenas aqueles que tinham um grande índice, né? Isso foi bom porque reduziu o custo, ok? Mas foi bom por um outro motivo, porque várias pesquisas mostravam que as empresas de tecnologia, especialmente, elas apresentam um problema de affinity, que é assim, se eu sou de Stanford, né, eu contrato só de Stanford. Né? Se eu sou da Universidade de Nova York, eu tenho uma predisposição maior para contratar pessoas de Nova York. Então você formava esses clusters, que eles chamaram de affinity. E com isso reduziu um pouco. Né? Esse affinity reduziu um pouco o problema, porém, né, eles só contratavam homens. Né? E aí por que contratavam homens? Porque toda a base, quando eles construíram esse programa, eles usaram toda a base de contratação histórica da Amazon. E obviamente a Amazon, por ser uma empresa de tecnologia, né, tem esse viés de contratar mais homens, e isso foi perpetuando ali uma discriminação baseada em gênero. Então a Amazon até desativou esse sistema e está refazendo um novo. E aí tem esse exemplo clássico, né, que foi o estudo da ProPublica, né, que é da ferramenta Compass, que mostrava o índice de reincidência, mostrando um falso positivo muito grande ou maior, né, para os negros e menor para os brancos. Questão também de reconhecimento facial ajuda muito na questão de segurança, porém tem diversos problemas, né, principalmente questão de privacidade, mas também não funciona muito bem para os negros, para os gays e para os estrangeiros. Então, na última The Web Conference que teve em São Francisco, eles apresentaram um estudo com os principais sistemas de reconhecimento de imagem, né, focando no reconhecimento facial, tanto da Amazon, do Google, da Microsoft, e a taxa de erro dos brancos é em torno de 0,8, né? Alguns, se for mulher branca, em torno de 2,8. A taxa de erro quando é negro chega a 30%. Então tem um gap muito grande. E o mais curioso é que a menor taxa de erro acaba sendo para os asiáticos, né? Todo mundo achava ali na plateia que os asiáticos ia ser o mais difícil, mas a taxa é ridiculamente baixa para os asiáticos, né? Tem a ver também. Tem a ver também. Tem muita amostra. Né? Então, assim, a gente tem esse universo. Exato. É. Sim, e aí eu trago esse tweet aqui. Eu trago esse tweet não por ser do tom político, mas foi um tweet que gerou um debate muito grande na academia, né, no meio acadêmico, porque esse é um jornalista conservador americano, e ele coloca assim, a socialista Alexandra Ocasio-Cortez agora culpa, né, os algoritmos, que são totalmente baseados, dirigidos pela matemática, por ser racista. E aí a comunidade acadêmica, né, falou, mas ela tem razão, né? Porque não é a matemática que é enviesada, né? Mas o ponto é que hoje, então, a gente está vendo que esses sistemas, eles dependem de dados, né? E esses dados, como a gente viu, eles podem ser tagueados ou não tagueados, e se for tagueados eu consigo fazer uma série de coisas, se não for tagueados eu consigo fazer uma outra série de coisas. Mas basicamente, assim, o que a gente tem que entender é que os dados vão refletir o estado atual do mundo, na melhor das hipóteses, né? Porque não necessariamente a gente consegue capturar tudo o que está acontecendo. E os sistemas de algoritmo, de treinamento, eles vão reconhecer os padrões dos dados, né? Só que eles são muito bons em fazer isso, melhor do que a gente, porque a gente não consegue processar essa quantidade imensa de dados, né? Então, assim, eu poderia mostrar alguns exemplos práticos, mas um humano analisando, por exemplo, 150 features de entrada num sistema antifraude, feature na linguagem é assim, é cada campo. Imagina assim, um sistema de antifraude vai trabalhar com 200 campos de entrada, né? E com 2.000 amostras, você não vai conseguir identificar o padrão, mas a máquina vai. Então, por isso que o machine learning ele tem esse poder tão essencial, e muito na área da saúde, né? Então, você tem estudos que estão saindo, né, da, por exemplo, da Universidade da Califórnia, foi San Diego, acho que foi San Diego, soltou um estudo no fim do ano passado que é interessantíssimo. Eles coletaram durante 6 anos, né? Eles tinham uma base de 6 anos, assim, um conjunto muito grande de pacientes que fizeram ressonância magnética funcional, né? E com isso eles foram treinando o modelo e hoje eles conseguem identificar sinais, não é dar o diagnóstico, mas sinais de um possível Alzheimer com 4 anos de antecedência, porque o cérebro começa a mostrar alguns padrões que para o médico ali seria impossível notar aquilo, né? Então os algoritmos eles pegam o quê? Esses padrões dos dados, tá bom? Mesmo que a gente não consiga enxergar esses padrões, eles estão lá. E aí o machine learning, eles cometem erros, né? Então a gente confia neles, a gente apela neles, mas eles apresentam erros. E a gente tem que ter isso em mente e por apresentarem erros, eles trazem o quê? Algumas consequências indesejáveis que a gente não gostaria de ter. E uma delas que a gente se discute muito hoje em dia é a questão do fairness, né? Fairness é um termo assim, que seria o justo, né? A gente não traduz muito para o português, a gente que traduz como justiça, mas não é o ideal. É assim, o que é o justo, né? Por exemplo, num sistema de contratação de recrutamento como o da Amazon, né? Ele está sendo justo? Bom, ele de certa forma teve uma discriminação contra o sexo, né, o gênero. Então, mas a questão do justo tem uma série de pesquisas, né, e há uma série de definições do que é justo e de pontos de vistas diferentes do que é o justo. E que geralmente quando você encontra uma posição sobre o que é justo, você anula as outras. Né? Mas não necessariamente as outras estão erradas. É aquele exemplo clássico, né, da flauta. Né? O pai tinha a flauta, morre. Para quem fica a flauta? Né? Ah, fica para quem toca melhor a flauta? Fica para quem tem menos brinquedo? Fica para quem sempre limpou a flauta? Né? Independente da escolha que a gente faça, né, a gente vai estar anulando as outras, mas uma não acaba sendo mais certo ou errado do que a outra. Então, o conceito do fairness, ele é amplo e ele está sendo discutido muito na comunidade internacional, só que ele é complexo. Tá? Então, nesse estágio atual de inteligência artificial, o que... Por exemplo, para sistemas de... Tem um paper muito bom que é Attacking Discrimination with ML, né, que é com machine learning, alguma coisa assim, o título não lembro de cabeça, mas é um artigo de uns economistas que eles mostram isso, e aí o Google, ele pegou esse estudo e ele criou uma simulação, e você consegue simular no seu navegador, que é um sistema de aprovação de crédito. Né? Então, dependendo do tipo que você... Do tipo de fairness que você colocar ali dentro, ele vai ter um tipo de discriminação, que ele pode trazer um lucro maior para o banco, mas um prejuízo a longo prazo, ou discriminar uma parte das pessoas que pagariam, mas estão dentro de um espectro de inadimplentes. É bem interessante, né? Então, hoje, o que a gente vem discutindo é assim... Como é muito difícil chegar no conceito do fairness, o que está sendo abordado é o conceito do unfair, né? Ou seja, vamos atacar o que é o injusto. Essa é o que a comunidade acadêmica está fazendo, as empresas também, né? Google, Facebook, todas elas estão indo por esse caminho. E aí tem uma definição aqui que está ampla, mas acho que mostra bastante o que é a ideia do unfairness. Então, unfairness é qualquer... alocação desigual, né, que traga algum benefício, né, para pessoas baseadas nas suas características irrelevantes. Né? Então, assim, se eu trago um prejuízo, né, ou eu trago um benefício para alguém com base em uma característica irrelevante, isso está sendo injusto. Né? E aí a gente não pode fechar isso em determinado contexto, porque isso vai ser adaptado de contexto a contexto. Vou dar um exemplo. O sexo, ele acaba sendo uma característica irrelevante? Pergunta que eu faço. Depende para quê, né? Então, se for num sistema de contratação, de recrutamento, o sexo é o quê? Uma característica irrelevante, né? Então, se eu estou discriminando...
Se ampliar,
ou se você quiser ampliar...
Fazer oferta, né? Se a gente
precisar botar
mais mulher.
Ok. É, no... Mas... Mas no caso, por exemplo, da Amazon, acabou sendo um sintoma de unfairness, né? Porque ele acabou prejudicando, né, alguém com base numa característica irrelevante que era o sexo. Mas o sexo acaba sendo uma característica relevante num sistema de saúde, num sistema médico, por exemplo. Então hoje o que a gente está atacando é esse conceito do unfairness. E aí, assim, conforme eu for treinando os modelos de dados, eu vou tendo mudanças bem significativas de como o meu sistema vai se comportando. Né? A gente tem umas simulações aqui que não vai dar tempo de mostrar, mas tem uma base muito interessante, que é a do Titanic, e é a mais usada assim, a nível internacional, no meio acadêmico e científico, que assim, tem os dados das pessoas do Titanic, né, que sobreviveram, que morreram. E conforme você vai escolhendo as features, né, o sistema vai se comportando totalmente diferente. Né? Então, se você escolher, por exemplo, qual classe que o cara estava, quanto que ele pagou na tarifa, dá um tipo de comportamento. Se você coloca o sexo, inverte tudo. Né? Então, assim, a gente tem que ter essa clareza sobre tudo o que está acontecendo. Então, a primeira ação que a gente precisa ter em mente são os dados. Né? Então, hoje, a gente fala de Google e Facebook com os melhores sistemas de inteligência artificial, não porque eles são os melhores no desenvolvimento dos algoritmos, porque os algoritmos são abertos, né, e você consegue treiná-los, mas porque eles têm muitos dados, né? E eles são ligeiros, porque eles usam a gente como os supervisores dos dados, né? Então, classificação de imagem é um problema, porque eu tenho que classificar a imagem e ela tem que estar rotulada, né? E o Google usou a gente, sem explicar muito bem, para mostrar isso, que foi por meio de uns jogos alguns anos atrás. Era uma sala que você entrava, aparecia a imagem e as pessoas ficavam descrevendo a imagem. E aí quando duas ou três pessoas escreviam a imagem com a mesma palavra, ele acertava, tagueava a palavra, dava um ponto para cada um, então eles gamificaram esse processo. Ou até mesmo via CAPTCHA, enfim, são vários sistemas ali que ele utiliza. Então, o primeiro ponto é dados, né? E a gente tem que ter, a gente tem que ter em mente quem está gerando os dados e quem também está tagueando os dados. Esse aqui é um sistema de reconhecimento, né, do Google, e foram eles mesmos que apresentaram esse caso. Falava, olha, essas quatro situações são situações que aconteceu um casamento. Né? Só o que acontece, na última, o sistema não reconhece como pessoa. Né? Perdão, como um casamento, reconhece só como pessoas. E aí eles mostravam as imagens para as pessoas, né, e falava, o que é isso daqui? Ah, são duas pessoas, são dois africanos, mas ninguém falava que aquilo ali era uma cerimônia de casamento. O ponto é que esses dados estão sendo gerados e tagueados por pessoas, mas que não necessariamente isso está sendo incluído nessa base de dados, nessa base de treinamento, todas as características locais e regionais. Por isso que hoje se fala muito sobre a diversidade em times de inteligência artificial. A gente precisa ter essa diversidade. Né? Então, são várias estratégias que acontecem. 10 minutos, tá. Outro exemplo aqui, é um do Google também. Eles trabalharam com o New York Times para colocar um identificador de toxicidade em comentários na página do New York Times. E eles identificaram, isso aqui foi pela uma empresa chamada Jigsaw, que é do braço da Alphabet. E aí eles colocavam assim, I'm straight, dava uma toxicidade de 0,04. Só que quando o cara colocava I'm gay, dava uma toxicidade de 0,86. Isso acontecia porque o sistema começou a identificar que palavras ou frases curtas com a palavra gay eram ofensivas, porque geralmente é um xingamento, é uma ofensa. Então mesmo o I am gay começou a ser marcado com uma toxicidade muito grande, né? Então qual que foi a abordagem que o Google teve para solucionar esse problema? Foi abrir a base, convidar jornalistas do mundo inteiro para gerar mais frases e classificando com toxicidade, né? Então assim, dados acaba sendo toda a base de treinamento. Se a gente não entender muito bem quais os viés que a gente está e quais são as features que a gente está trabalhando, a gente vai perpetuar aí alguns problemas. Então a primeira ação é os dados. A gente precisa ter dados, a gente precisa entender os dados, a gente precisa tratá-los de alguma forma. A segunda ação, se a gente quiser construir sistemas de inteligência artificial que sejam efetivos e justos, né? Vamos colocar assim, a gente precisa também entender medidas, né? Então, esse daqui é um exemplo também que está sendo discutido. Por que o I am Christian tem uma toxicidade menor do que o I am Muslim? Ou, né? Na verdade, hoje o que está sendo criado são medidas de predicado. Então, eu começo com uma frase, independente do que vem depois, a toxicidade tem que se manter a mesma, né? Então, o que se está buscando hoje em dia é assim, I am Christian, não importa se é 0.04, não é isso que está sendo discutido. O que está sendo discutido é que se I am Christian, I am Muslim, os dois têm que ser 0.04, né? Então, hoje está se buscando bastante isso nesse contexto. E um outro ponto é a ideia da IA explicada, né? Porque como você depende de uma quantidade muito grande de dados e ele encontra padrões que não são óbvios para quem está desenvolvendo, é difícil explicar o porquê das decisões, tá? Então, hoje, existe um conflito aí bem interessante, principalmente na União Europeia, por causa da GDPR, vai começar isso no Brasil, porque as decisões automatizadas, você precisa ser explicado o porquê, né? E as empresas não conseguem, justamente por conta dessa quantidade imensa de dados. Então tem uma pesquisa muito grande para tentar explicar o porquê estão chegando nesses resultados. Então, hoje no Brasil, os bancos têm uma dificuldade muito grande, tem pesquisas focadas só nisso, que é para o banco quer automatizar o processo de crédito, né? Deixar mais automático, com redes neurais, deep learning, só que eles não conseguem porque tem uma regulamentação, acho que é do Banco Central, que diz que você tem direito a uma explicação do porquê seu crédito foi aprovado ou foi negado. E se você coloca uma rede neural, você não consegue explicar, né? Pode falar.
Isso tem a ver com a dificuldade de você entender o aprendizado da máquina, que cada máquina ela vai aprender de forma diferente.
Ela vai criar uma heurística ali, um caminho, exato.
Isso, e você consegue ensinar para a máquina, mas você não consegue saber como ele aprendeu.
Isso, é que tem vários modelos de machine learning, né? Se eu trabalhar, por exemplo, com árvore de decisão, que ela aprende e monta a árvore, eu consigo explicar o caminho. Agora, se eu estou trabalhando com redes neurais,
por isso que esse veto agora, na possibilidade que tinha prevista na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, de revisão humana sobre decisões, né, de, por exemplo, concessão de crédito, é tão negativa, porque ficou mantida a possibilidade de revisão, mas a revisão será novamente feita por uma máquina, com base no viés resultado da alimentação do sistema, e a gente não vai ter o direito de uma revisão humana.
Exato.
Pode não ser possível, né? Pode não ser possível. Por exemplo, você está falando, quer dizer, nós estamos falando que da terceira geração, a quarta ou a quinta, que pode já vir com alguma coisa de lógica quântica, cada vez mais
fica
cognitiva
mais
e tal. Aí
sim.
É o próprio padrão de dados.
Sim. Né? Então, assim, é uma dificuldade, porque assim, quando você abre o modelo, o que você vai enxergar é uma quantidade, basicamente, machine learning hoje, redes neurais, é álgebra linear. Então, é um conjunto de matrizes de multiplicação. E aí você vai ver um monte de número lá e você não sabe o que significa aqui.
Paralelamento é limitado.
Exato. Então, tem grandes projetos que estão buscando entender e que abrir esse... Pode...
Sugestão, existe um projeto da DARPA.
Isso, que é o Explainable AI, né?
É o Explainable AI, que é exatamente esse.
O exército americano não quer usar aquilo que ele não sabe como funciona. Principalmente, é óbvio, você não deveria usar o que você não sabe como funciona. E eles têm um projeto que talvez seja ou não bem sucedido. E esse projeto é muito interessante. Como é que ele vai tentar resolver? Com o método de produção de uma rede neural, que é a tentativa de você conseguir entender como funciona. E o projeto está rolando, está forte. E tá, a DARPA, curiosamente, está no coração da internet. Né?
Tá,
vou deixar ele concluir a apresentação, daí a gente abre para o nosso debate, considerações.
Beleza,
muito bom. Todos aí que falaram, Flávia, Percival, Serginho, muito bons concomitários, mas vamos lá para deixar ele concluir, daí a gente abre o debate.
Acelerar aqui. Então, sim, tem esse projeto da DARPA, tem um outro que chama o Arif, também depois eu posso mostrar para vocês. E aí uma técnica mais recente, que é de 2015, que é do pessoal da Universidade de Toronto, que são as GANs, que são as Generative Adversarial Networks. Vocês ouvem falar de deepfake, de todas essas coisas, na verdade, é tudo GAN, né? Que são essas redes adversariais. Então, basicamente, chama redes adversariais porque, assim, eu crio uma rede que ela é capaz de gerar alguma coisa, né? Então, esse aqui é o exemplo clássico da NVIDIA, né? Em que eles queriam produzir rosto de uma modelo, que não exista, né? Então, eles pegaram um conjunto de fotos de modelos que eram mais ou menos parecidas, né? Cabelo curto e tal, cabelo castanho curto, e treinaram uma rede neural para reconhecer aquilo. E aí, a GAN, basicamente, é esse jogo do gato-rato, né? Eu crio uma rede que reconhece o que é fake e crio uma rede que cria as coisas, né? Então, ela cria uma coisa, a outra reconhece que é fake. Então, as duas, né, faz o backpropagation, que é o algoritmo de aprendizado, né, de recalcular os passos, e elas vão ficando cada vez melhores. Então, esse aqui é um resultado da NVIDIA, né, que ela, com 10 minutos, ela gerou aquela imagem cheia de pixel, e depois de 18 dias, ela gerou um rosto que nenhum sistema de reconhecimento de imagem fosse capaz de reconhecer como fake, né? E nem para nós também, como humanos, é difícil reconhecer. Isso são as técnicas de deepfake, né? Tanto para vídeo quanto para áudio, como para file style transference, né? Que eu transfiro o estilo, tiro uma foto, transformo ela no estilo Van Gogh, etc. Né? E então, assim, a gente tem esse novo caminho vindo com toda a força. E com grandes forças, né? Vem grandes responsabilidades, como diria, né? E então o que a gente precisa hoje é dessa abordagem centrada nas pessoas, que é o caminho que está sendo seguido. Eu vou mostrar só alguns exemplos aqui de como técnicas de design podem ser utilizadas, né? Então o Google, ele apresentava no sistema de processamento de linguagem natural e tradução alguns vieses, né? Essas duas imagens de cima são, na verdade, tudo é print meu, e as duas de cima são de fevereiro, né? Até fevereiro desse ano ele trabalhava dessa forma, né? Você jogava doctor, traduzia como médico, nurse traduzia como enfermeira. Bom, doctor traduzir como médico, ok, porque o português, né, acaba sendo uma língua de gênero machista por natureza, mas então por que nurse não traduziu como enfermeiro, né? Traduziu como enfermeira. Eu vou explicar o porquê depois mais pra frente, mas enfim, apresentava um viés aqui. E o Google identificou isso porque teve uma pressão da comunidade turca, na verdade, né, sobre isso. E hoje ele não consegue resolver isso por meio da inteligência artificial, porque o algoritmo está próximo, só que ele resolve por meio do design. Então ele apresenta os dois resultados possíveis e aí o usuário escolhe o que ele quer. Ele apresenta enfermeiro e enfermeira. Né, depois, eu não vou conseguir mostrar aqui, mas tem esse... Essa é a empresa que é o MeetKey, que eles criaram a primeira voz sem gênero, né? Porque também tem essa discussão, porque os assistentes pessoais têm voz feminina, tem uma série de razões por que disso, então eles criaram uma voz sem gênero, tá? Então eu vou ter que dar uma acelerada aqui. Então os principais tópicos que a gente tem que ter ideia é que, bom, para ter uma inteligência artificial eu preciso de muitos dados e eu tenho que estar atento à qualidade dos dados, né? Quem gerou esses dados e quem tagueou esses dados. Né? A gente também tem que estar atento sobre o design do sistema. E assim, quais features eu vou estar usando? Será que eu estou escolhendo uma feature, que é um campo, né, vamos colocar assim, que é relevante ou irrelevante? Se eu colocar, como o meu comportamento vai, como vai ser o comportamento do meu sistema? Se eu tirar, como que vai ser o comportamento? E eu também tenho que estar atento às que é um conjunto de interações complexas e que falta transparência. Opa. pode ir? Tá, e aí eu vou mostrar algumas coisas do que a gente tem fazendo, né? Assim, a gente está trabalhando muito com essa questão de IA, design, desenvolvendo coisas, aplicando, e sempre voltando para essa questão mais ética, mais de inclusão, né? Então a gente teve um workshop que a gente deu para lá no Unesco Mobile Learning, que esse ano toda a temática foi de inteligência artificial, e a gente apresentou técnicas de design para prototipação de sistemas de inteligência artificial para ser usado na educação antes de chegar com um sistema pronto de uma empresa X que não vai solucionar o problema. Então, aprender a identificar as necessidades locais, né, porque cada localidade vai ter uma necessidade, e aí usar técnicas de design para colocar isso. É, a gente participou também ativamente do capítulo desse White Tech Law, acho que talvez alguns conheçam aqui, é uma associação de advogados, né, internacional, e eles criaram esse Global Policy Framework sobre IA, né, e aí a gente teve uma participação forte, e na verdade a gente conduziu o trabalho no capítulo de Fairness. Então esse é um documento que está sendo distribuído globalmente. Opa! E a ideia é que a gente traduza um roadmap que está sendo criado também aqui no Brasil para Português, para o seu web. É, a gente está levando para o IGF esse workshop, né, que é o Human Centered Design in Open Data, How to Improve AI. Então, assim, é como melhorar a inteligência artificial usando essas técnicas de design e dados abertos, né? Então, a gente conseguiu envolver o pessoal da Web Foundation, o pessoal do governo do Canadá, a OCDE, né, a PUC e a Universidade de Estocolmo também. É, a gente dá algumas palestras também sobre ética e design, e assim, já caminhando para o final, coisas interessantes que estão acontecendo. Uma das principais mudanças que a gente vê, isso é tecnológica, é que agora a inteligência artificial, que antes rodava tudo no servidor do Google, do Facebook, do YouTube, agora estão sendo desenvolvidas técnicas para rodar no seu browser direto, né? Então antes você tinha, quando você fazia uma tradução, ele submetia, rodava no servidor do Google, voltava. Agora, isso está sendo, e já tem várias coisas desenvolvidas para isso ser executado diretamente no navegador, né? Então, o W3C, ele criou esse grupo que chama Machine Learning on the Web, que aí, na verdade, é um community group, mas já está o Google, Microsoft, Apple, Mozilla, e está um trabalho muito extensivo. Inclusive, eles estão organizando agora o primeiro face-to-face, que vai ser durante o TEPAC, e tem muita coisa produzida que, assim, você roda direto no navegador das pessoas. Isso vai ser bom para alguns pontos de vista, principalmente para pequenas empresas, né? Ou para quem é empreendedor, ou para quem é da comunidade científica, porque você não vai precisar mais desses grandes servidores, você vai estar distribuindo todo esse poder computacional necessário. Então, é muito importante. E o Google lançou a própria biblioteca dele, que é o TensorJS, que é em JavaScript, também para fazer isso direto no browser, principalmente para processamento de linguagem natural. É, a gente também, falta só mais 3 minutinhos, a gente também está começando uma colaboração com o Alan Turing Institute, que é o governo britânico. Ele criou um centro, né, chamado Alan Turing Institute, em Londres, e para dar um grande empurrão para o desenvolvimento de inteligência artificial na região. E a gente está trabalhando agora, começando uma colaboração com esse grupo específico, que é o Citizen Participation in Machine Learning for a Better Democracy, que aí tem algumas universidades envolvidas, e a gente está trabalhando mais com a Universidade de Londres, Queen Mary. E aí a ideia é usar bastante sistemas de processamento de linguagem natural para identificar o que as pessoas pedem nessas plataformas, né? Tem a Project Console, que é da ONU, identificar o que as pessoas pedem para facilitar o processo de análise das informações e também algumas coisas com fake news. E a gente está trabalhando bastante agora com processamento de linguagem natural. Né, eu só vou apresentar algumas coisas que a gente fez aqui só de brincadeira com as atas do CGI. Não, mas é tranquilo.
Tranquilo, vamos ver. Uma vez, deu um tipo, isso. Os amiguinhos do Pilar fez uma vez.
E, mas assim, o processamento de linguagem natural ele evoluiu muito de 2011 para cá, né, quando, de novo, por conta do poder computacional, foi desenvolvida uma técnica que é de word embeddings, né? Eu não vou entrar muito especificamente assim, mas ele pega toda a ideia do Wittgenstein, que assim, a palavra ela vai ter sentido no contexto. O texto também. É, são duas técnicas. Uma técnica que conhece a voz e faz a transcrição, e a outra para entender aquilo, né? Então são técnicas separadas. E aí tem o Word2Vec, que é um dos algoritmos hoje é o mais utilizado. Mas basicamente assim, ele pega um texto ou um livro e ele vai lendo palavra a palavra. E ele vai treinando a rede assim, ó. Eu pego essa palavra e a minha rede tem que identificar ou prever quais seriam as palavras anteriores e quais seriam as palavras posteriores. E ele vai treinando a rede para fazer isso. E com isso, ele vai gerando... É difícil explicar, mas... Ele vai gerando um array multidimensional que pode ter 1000 posições, 2000 posições, em que... Imagina assim, um gráfico 2D, o que a gente vai ver aqui é 2D, mas vai um gráfico com 1000 dimensões, né? E aí ele vai colocando próximo, por meio dessa leitura, se eu tiver uma amostra muito grande, ele consegue colocar as palavras que têm significados similares muito próximos. E com isso eu consigo até mesmo fazer aritméticas, né? Então, se você pegar qualquer Word2Vec, você consegue fazer aritméticas, né? Então, se eu pegar rei menos homem, né? Pegar esses dois vetores, fazer essa subtração, eles vão para uma outra posição nesse espaço multidimensional, que chega aquele pontinho ali, né? Ali embaixo. E se eu adicionar, por exemplo, mulher, ele vai para rainha, né? Então, eu consigo fazer, sei lá, França menos Paris mais Alemanha, da Berlim. Entendeu? E assim por diante. Daí a gente fez algumas brincadeiras. Esse Word2Vec, assim, é você criar um dicionário semântico. Então a gente criou uma rede neural. A gente pegou assim, só para testar, porque ele tem um processamento muito oneroso, né? A gente pegou só duas atas das últimas duas reuniões, que estavam disponíveis no site, e treinou a rede. E a gente descobriu coisas interessantes, assim, do tipo. Não vou mostrar.
Não,
eu peguei assim, só alguns temas.
Inteligência artificial, já falo meia dúzia aqui. Já.
Não, deu para perceber, assim, só processando por exemplo, pessoas que têm posições parecidas, né? De grupos, entre assuntos. Não, quem fala mais é você vê. Isso é fácil, né? Mas enfim, mas eu peguei aqui só para vocês entenderem. Nossa, não dá para ler, né? Mas assim, é porque a ferramenta é interativa. E aí você consegue navegar. Mas basicamente assim, é porque isso são todos vetores multidimensionais que a gente usa uma técnica chamada TISNE, né, que é um algoritmo que consegue deixar isso em 2D. Mas basicamente assim, isso que eu estou mostrando é só o Word2Vec, é como se fosse um dicionário semântico. A partir disso eu consigo fazer entidades de reconhecimento de entidades, classificações, enfim. Mas, por exemplo, o que o sistema já aprendeu? Que, por exemplo, o que o sistema aprendeu? Que quando se fala de eleições, aqui, o grande problema que tem, a gente vai lá para cima, tá vendo? É que graficamente eu preciso explicar como funciona. O grande problema acaba sendo, né, a desinformação. Né? E que aí, se eu for navegando isso, eu vejo que essa questão das eleições tem que se pensar. Vocês escutem muito a questão da comunidade local. Eu não sei, eu não conheço, eu não li as atas, né? Mas foi essas conclusões que aparentam. E você pode ir navegando e encontrando algumas coisas. Por exemplo, eu joguei só algumas, peguei algumas palavras para começar a explicar. Por exemplo, quando vocês trabalharam muito com a questão do IGF, vocês sempre ressaltaram a questão do multissensorial, né? Multissetorial. E vocês trouxeram muito essa questão do discurso do Macron. Eu não sei o que é, né? Mas aí o sistema vai entendendo. E aí, se eu entrar no Macron, nesse discurso do Macron, eu vou vendo as relações também. Isso aqui é o que? É só o dicionário semântico que tem, né? Por exemplo, da ICANN. Da ICANN apareceu essa data aqui, 10/3/2019, foi quando estava tendo a ICANN mesmo, né, que eu pesquisei, mas que vocês discutiram bastante que a próxima vai ser em Marrakech. Né? Foi assim o que o sistema também aprendeu, né, que se falou bastante sobre isso. Né? Então, assim, são técnicas que aí você consegue evoluir isso, né, para fazer transcrição, para gerar. Eu posso treinar, por exemplo, um modelo para ele gerar um texto que vai ter uma característica de um determinado conselheiro, por exemplo. Estou falando técnicas que existem, né? E que estão bastante avançadas. Os já usam isso, né? E porque é bem segmentado, né? Então, assim, são coisas que a gente vem trabalhando bastante e a gente tem um foco muito grande nessa parte de processamento de linguagem natural, mas voltado para essa questão de políticas, transparência, enfim. Né? Só para finalizar, tem esse projeto da própria Comissão Europeia, que estão usando essas mesmas tecnologias para tentar, de alguma forma, fazer identificações e controle de fluxo de desinformações, fake news e propagandas. Então, são um caminho que a gente, que nós estamos seguindo, e aí acho que, enfim, acabou meu tempo, e aí... Eu